Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. A economia agrícola tem sido o tema central das conversas deste mês. Hoje preparamos-nos para mais uma, desta vez com Hélder Ventura, da Ambiflora. Hélder, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Na sua opinião, como é que a floresta e o ambiente se cruzam com a economia agrícola no contexto nacional?
Muito bem. Desde já, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no vosso programa. E boa tarde também a todos, antes de mais. Esqueci-me de dar a saudação aos ouvintes. Em relação à pergunta que me fez, é muito importante o setor florestal e esta interação com o ambiente, com a agricultura. Não podemos esquecer que 39% do território continental em Portugal é ocupado por floresta. E estamos a falar em cerca de 3,2 milhões de hectares florestais e vemos a importância que isto tem na dimensão do nosso território. Estamos a falar, mais uma vez, repito, 39% da percentagem do nosso território é ocupado por floresta. E tudo gira um bocadinho à volta desta importância e desta ocupação que o nosso território tem. Estamos a falar em cerca de 2,5% do PIB nacional. Estamos a falar em cerca de criação de mais de 100 mil postos de trabalho diretos e indiretos relacionados com a floresta e com empresas do setor do ambiente. Só por si os números mostram a importância que este setor tem no panorama nacional.
Há uma tendência de mudança nas tipologias florestais por causa das alterações climáticas que tanto se tem falado e também por causa das exigências ou das novas exigências do mercado?
Tem havido um esforço nesse sentido, mas acho que falta um planeamento mais global e mais real do que é o território nacional. Acho que ainda existe esta falta muito grande a nível dessa concertação, deste planeamento por parte de todos os governos sucessivos que têm havido. Acho que não veio o território nacional, tentam ver o território nacional como um só e não. Nós temos diversas situações, realidades diferentes, no sul, no centro e no norte, e às vezes isto confunde um pouco este planeamento e esta política ligada à floresta e à agricultura e ao ambiente. Isto tem complicado um bocadinho a criação e destas áreas diferentes do que conhecemos na nossa paisagem, que por vezes tem trazido sucessivos incêndios florestais e tem outras catástrofes que têm acontecido naturalmente, mas muitas vezes podia haver outra programação e outro planeamento, e acho que há uma falha, e mais uma vez repito, de ver o território nacional por territórios, não como um solo.
Não, como um todo. E a aproveitar o que acaba de dizer para lhe perguntar quais são os desafios que o setor florestal enfrenta atualmente.
Há um que é logo transversal a todos os setores, que é a falta de mão de obra. E quanto mais é especializada, mais falta de mão de obra é. Um setor que por si pertence ao setor primário, não atrai muita juventude, é mesmo assim, estamos muito dependentes de trabalhadores estrangeiros, mas de certa forma são pessoas sem preparação, sem formação para trabalhar neste setor, e estamos com uma notoriedade dificuldade em conseguir pessoas para trabalhar no setor e muito mais pessoas especializadas.
Portanto, falta também apostar na educação para áreas de formação ligadas ao setor das florestas, é isso?
Sem dúvida. Mesmo os cursos universitários que havia no país, em diversas universidades, acabaram por deixar de existir. Não havia alunos que se apresentavam a concorrer a esses cursos. E de maneira que, neste momento, os cursos que no país resumem-se a um ou dois cursos em ciências florestais, que acaba por ser muito pouco. E sei que são cursos com baixa frequência e temos dificuldade em recrutar técnicos e também para o setor.
E o que é que acha que está a afastar os jovens desta área?
É o que eu digo, tem a ver muito com a atividade em si. O setor primário, hoje os jovens estão mais interessados em novas tecnologias, em tudo o que robóticas, aeroespaciais, informáticas, e isso dificulta um bocadinho a apetência para que os jovens venham para este setor.
Portanto, urge também que o governo olhe para este setor e para este desafio em particular, para que possa ser assegurado um bom trabalho no futuro.
Claramente, claramente. Exige muito por parte do Governo aqui que crie condições e que traga formas de aliciar pessoas para o setor. Isso é importante.
Quando falamos de produtos florestais, seja a madeira, a cortiça, enfim, a biomassa, que peso é que têm estes produtos nas exportações portuguesas?
Tem um peso, vemos a cortiça, o valor da cortiça em Portugal, que são o principal exportador a nível mundial para diversos países, e simplesmente gostava de salientar a importância da cortiça. Muitos outros produtos derivados da floresta são importantes, o pinhão do pinheiro manso, a biomassa que exportamos muito também para a Itália e para outros países do Mediterrâneo, que gastam muito da nossa biomassa, e propriamente a madeira, a nossa pasta da celulosa, pasta da empresa celulosa em Portugal, em si mostra a importância que estes produtos têm para a economia nacional.
Mas Portugal está bem posicionado na cadeia de valor comparativamente a outros países europeus?
Não, não tão bem. Falta-nos aqui um bocadinho dimensão também. E território, a nossa geografia é muito complicada para termos grandes áreas de produção. Apesar de termos madeira de qualidade nos diversos produtos que produzimos, a nível de, já não falamos da cortiça, que isso somos número um a nível mundial, mas a nível de celulose, a nível de pinheiro, falta-nos dimensão nacional para estarmos muito bem posicionados em termos de valor económico. Mas em termos de qualidade, os nossos produtos são dos melhores que podemos apresentar.
Acredita que a inovação pode ser uma aliada no que diz respeito a aumentar o valor acrescentado dos nossos produtos?
Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida que vai passar um bocadinho por aí a inovação, a questão da introdução de mecanização, vai passar um bocadinho para compensar esta mão de obra e também para avaliação de terrenos, a questão de formular os projetos. É muito importante a questão da inovação e para o futuro.
Mas já é um setor que se abre a esta possibilidade da inovação integrar também o setor das florestas, ou ainda há aqui alguns entraves?
De ano para ano começa-se a haver melhoria nesse sentido, muito. Mesmo as nossas feiras nacionais, que representam feiras florestais que existem no país e outras na Península Ibérica, já dão sinal sinal positivo, que as coisas estão a melhorar e que a inovação, a introdução de mecanismos e de mecanização e de até robótica, inteligência artificial, já se começa a notar mudanças e introdução dessas novas medidas nesta área.
Há bocadinho falávamos de desafios, agora pergunto-lhe oportunidades. Quais são as maiores oportunidades? O que é que está a mudar no setor que o entusiasma particularmente?
Portugal é um país de oportunidades, sem dúvida, e nós temos, para o setor que represento, temos uma conjugação de muitos fatores positivos, inclusive o tempo, o nosso tempo em Portugal, a questão das horas de sol, a questão da própria chuva aqui, falando um bocadinho mais no norte de Portugal. Os solos são muito ricos e temos aqui um potencial para ter boas florestas, boa produção, inclusive começar a introduzir árvores de fruto mesmo onde temos floresta, que acaba por também ser muito valioso em termos de habitat natural e em termos de produção, e nós temos solos para realmente para produzir esse soltos de castanheiros ultimamente, nos últimos anos, tem existido muito a introdução destas novas árvores que em si já têm valor acrescentado pela própria produção em si que tem, não muitas vezes só da madeira, mas também dos frutos que produzem. Isto um bocadinho para colmatar a situação do eucalipto. Como tem havido aqui algumas interdições e algum controle mais nas plantações do eucalipto, as pessoas acabam por procurar para ocupar os seus terrenos com algo que estraga valor acrescentado. E acho que tem sido inteligente a parte dos portugueses nessa parte dos investidores e até mesmo particulares que têm pequenas bolsas, pequenos terrenos, a introduzir espécies e outras árvores que lhes vão trazer este valor acrescentado. Ainda agora, presentemente, aqui no Minho, estamos a compensar muitas áreas designadas condomínios de aldeia. O que é que se trata de condomínios de aldeia? É uma medida que o Estado há pouco tempo abriu, que altera um bocadinho aqui o que rodeia os aglomerados populacionais. Em vez de termos aquela floresta contínua e que por vezes é complicado porque em casos de incêndios traz-nos ali perigosidade, estes condomínios de aldeia trata-se de um bocadinho reconverter essa floresta pura e dura, que muitas vezes está ocupada por eucaliptos, está ocupada por acácias, por infestantes, para compensarmos pela plantação de outras espécies. E está-se a favorecer muito essas espécies de fruto. Neste momento estamos a plantar muitas laranjeiras no Alto Minho, nos concelhos de Viana, de distritos de Viana, Braga, e isso por si mostra um bocadinho a abordagem já diferente que as pessoas estão a ter em relação à floresta, à ocupação dos seus próprios terrenos, e as árvores que estão neste momento a ser selecionadas e plantadas realmente vêm acrescentar valor a esta economia.
E as entidades responsáveis por gerir estes espaços, nomeadamente as autarquias, estão abertas a estas mudanças?
Estão abertas. Continuo aqui só a pecar um bocadinho e falando agora abertamente aqui em termos desta relação de Norte, Sul e Centro de Portugal. Os nossos municípios estão de parabéns e acho que eles estão abertos muito a estas medidas, só que continuam, os concelhos do Norte principalmente continuam a ser muito prejudicados, porque quem faz esta distribuição destes fundos e às vezes destas ajudas para estes apoios de plantação, muitas vezes não faz distinção do Norte, Sul e pronto, e vemos que a orografia do Sul não tem nada a ver com o nosso Minho e aqui o nosso Norte, a nossa orografia é tudo muito mais acentuada, os declives, a pedregosidade, a ocupação dos solos, e por vezes isto é um entrave. Os dinheiros que chegam a nós de Conselhos do Norte não são suficientes para fazer o que se pretende. Para o Sul até serão demais, e continua a haver esta divergência, esta divisão muito acentuada, que eu não consigo perceber quem analisa. Isto é mais a nível central, digo mesmo a nível de Lisboa, quando estão as principais representações dos organismos que regem esta matéria, e eles não conseguem fazer esta diferença, não conseguem perceber que há uma diferença medonha entre o que é o Sul, entre o que é o Centro e outro que é o Norte. Isto causa-nos por criar aqui alguns pontos negativos em relação ao Norte e em relação aos investimentos que podem ser feitos aqui no Norte.
Mais uma vez, olhamos para o país como um todo e não para as áreas com as suas especificidades.
Exatamente, é esse o ponto.
E, Hélder, para terminarmos, como é que acha que a colaboração entre agricultores ou produtores florestais e as empresas pode ser reforçada?
É importante, porque todos estamos no mesmo barco, digamos, e acho que é importante trabalharmos em uníssono. Pertencemos ao setor primário, é o que eu digo, o setor primário começa e tem problemas de carência de muita mão de obra, de muita visibilidade, sendo ele a importância que tem a agricultura para a nossa alimentação, a floresta, o peso que tem para a criação dos postos de trabalho, a criação dos produtos que daí derivam, mas é bom que esta interligação entre nós, os representantes destes setores, do setor primário, seja forte para muitas vezes a nossa voz ser ouvida em representação nos organismos que decidem e que percebam muitas vezes as dificuldades que nós temos no território e as dificuldades também que passamos no dia-a-dia, para que, de certa forma, este setor continue a ser, seja olhado de uma forma importante e o peso que tem, a importância que tem para o país e para toda a população em geral de português e que reside no território.
Hélder, muito obrigada pela visão que partilhou aqui neste espaço.
Obrigado.
Quanto a mim, estou de regresso na próxima semana com mais um convidado. Até lá.
Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.